Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Unesp na coleção Revoluções do Século XX, A Revolução Cubana, de Luiz Fernando Ayerbe. É uma síntese histórica e analítica sobre o processo que levou à derrubada de Fulgêncio Batista em 1959 e sobre a consolidação do regime socialista cubano nas décadas seguintes. Em vez de tratar a Revolução como um episódio isolado, o autor a insere numa longa história de vínculos assimétricos entre Cuba e os Estados Unidos, de disputas internas e de pressões internacionais intensificadas pela Guerra Fria. O livro percorre antecedentes coloniais e republicanos. A ascensão dos revolucionários liderados por Fidel Castro, a reorganização econômica e a mais social da ilha e os desafios surgidos com as transformações do cenário mundial, com linguagem concisa e orientação interpretativa. A obra procura questionar leituras simplificadoras, tanto a idealização da experiência cubana quanto a explicação de que ela teria sido mera réplica do modelo soviético. Seu propósito central é mostrar como decisões políticas foram condicionadas por circunstâncias históricas específicas, sem reduzir os atores cubanos a instrumentos passivos das grandes potências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a longa relação Cuba-Estados Unidos como chave explicativa da Revolução. Um dos traços centrais da abordagem de Ayerbe é recusar uma leitura que comece apenas na guerrilha dos anos 1950, para compreender a Revolução Cubana. O livro recupera a formação histórica de uma relação profundamente desigual entre a ilha e os Estados Unidos, cujas raízes remontam ao século XIX e ganham forma concreta no período posterior à independência cubana. Essa perspectiva ajuda a explicar por que a soberania nacional se tornou uma questão inseparável das reformas sociais e econômicas promovidas após 1959. A dependência vinculada à economia açucareira, a presença de interesses externos e a vulnerabilidade das decisões nacionais não aparecem como simples pano de fundo, constituem condições que moldaram conflitos políticos e alternativas de desenvolvimento. A queda de Fulgêncio Batista, portanto, é situada num quadro mais amplo de crise de legitimidade interna e de questionamento da influência norte-americana. Essa ênfase também impede que o socialismo cubano seja entendido exclusivamente como produto de uma escolha ideológica pré-definida. Na interpretação apresentada, o agravamento das tensões com Washington contribuiu decisivamente para estreitar caminhos políticos e econômicos disponíveis ao novo governo. O resultado é uma análise em que nacionalismo, revolução social e política externa se articulam, revelando por que o caso cubano teve peso tão singular na América Latina. Em segundo lugar, a Guerra Fria e as escolhas sob pressão de duas superpotências. Ayerbe organiza sua interpretação a partir dos dilemas enfrentados pelos atores cubanos em uma época dominada pela polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Esse enquadramento é importante porque evita apresentar a aproximação entre Havana e Moscou como inevitável ou automática. A revolução ocorreu num ambiente em que mudanças na propriedade, nacionalizações e políticas de autonomia nacional eram lidas por Washington através da lógica anticomunista. Simultaneamente, a União Soviética oferecia possibilidades de comércio, crédito e apoio político que se tornavam relevantes diante do isolamento hemisférico. O livro destaca que decisões tomadas pela liderança cubana devem ser examinadas em relação a esses constrangimentos externos, e não apenas por declarações ideológicas ou julgamentos retrospectivos. A Guerra Fria limitava margens de manobra, mas não eliminava a agência dos dirigentes e da sociedade cubana. Essa distinção permite reconhecer tanto a influência soviética sobre a estrutura econômica e institucional do país, quanto às particularidades da trajetória cubana. Ao deslocar a análise da noção de alinhamento mecânico, a obra mostra que a política internacional teve efeitos materiais diretos sobre abastecimento, comércio e segurança, além de efeitos políticos sobre a radicalização do conflito. Assim, a revolução é examinada como experiência nacional inserida em uma disputa global, cuja escala ampliou consequências locais e continentais. Em terceiro lugar, a reestruturação socialista transformações internas e limites econômicos. O livro trata o período posterior a 1959 como uma profunda reorganização da economia e da sociedade cubanas, e não como simples troca de governo. A construção do socialismo implicou maior centralidade estatal, redefinição de prioridades econômicas e ampliação de políticas sociais. Em contraste com estruturas anteriores marcadas pela dependência externa e pela concentração ligada à monocultura açucareira, Ayerb chama atenção para resultados sociais e para esforços de desenvolvimento científico e tecnológico. FOU, elementos relevantes numa avaliação que não reduz a experiência apenas a seus impasses. SOU, a produção autônoma de medicamentos, frequentemente destacada em discussões sobre o período, ilustra a busca por capacidades nacionais em áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, a análise não pressupõe que a transformação institucional tenha eliminado limitações estruturais, a dependência das exportações de açúcar, a oscilação de preços internacionais e a necessidade de inserção em circuitos comerciais favoráveis continuaram a condicionar a economia cubana. A integração com o bloco soviético ofereceu sustentação, mas também criou novos vínculos e vulnerabilidades. O interesse do livro está em evitar dois extremos: a narrativa de êxito completo e a visão que ignora avanços sociais por causa das dificuldades econômicas. A reorganização cubana é apresentada como processo contraditório, em que políticas de equidade e autonomia convivem com escassez, restrições externas e limites de um país pequeno inserido de modo desigual na economia internacional. Em quarto lugar, desmontagem de mitos sobre subdesenvolvimento. Sovietização e transição inevitável, Ayerb confere lugar importante à crítica de explicações recorrentes sobre Cuba. Uma delas considera a revolução um resultado quase automático do subdesenvolvimento latino-americano, como se a experiência pudesse ser separada das condições específicas da ilha. Outra descreve o processo como mera substituição da dependência em relação aos Estados Unidos por uma submissão equivalente à União Soviética. Há ainda a expectativa de que o fim soviético imporia, por si só, uma rápida adoção do modelo liberal democrático. O livro não nega a relevância da pobreza, da dependência, da influência soviética ou da crise aberta pelo desaparecimento da URSS. O ponto é metodológico e histórico: esses fatores não bastam como explicações totais. As relações particulares entre Cuba e os Estados Unidos, as escolhas do governo revolucionário, capacidade de reorganização interna e a persistência de projetos de soberania precisam entrar na análise. Essa desmontagem de mitos não equivale a uma defesa incondicional do regime. Ela exige que críticas ao sistema econômico e político considerem os contextos que orientaram suas escolhas e seus custos. Para o leitor, a principal contribuição é aprender a distinguir condicionamento de determinismo. Processos históricos sofrem pressões estruturais, mas são também moldados por conflitos, estratégias e instituições. Essa cautela interpretativa torna a obra especialmente útil diante de debates públicos que frequentemente transformam a história cubana em símbolo ideológico simplificado. Por último, globalização, isolamento e a preservação de espaços autônomos de decisão, ao avançar para os desafios mais recentes. A obra discute a continuidade do regime cubano em um cenário posterior ao auge da Guerra Fria. A dissolução da União Soviética retirou uma base decisiva de intercâmbio econômico e apoio externo, obrigando Cuba a lidar com uma crise de inserção internacional em condições agravadas pelo embargo norte-americano. Para Ayerb, esse momento não deve ser lido apenas como prova de uma suposta inviabilidade automática do socialismo cubano. Ele também evidencia a capacidade do país de buscar respostas próprias às pressões da globalização, ainda que dentro de limites severos. A noção de preservar espaços autônomos de decisão é central. Trata-se de compreender a defesa de instrumentos estatais e de prioridades nacionais diante de modelos de abertura econômica e política apresentados como universais. Essa perspectiva não elimina as tensões entre adaptação, controle estatal, necessidades materiais e demandas por mudança. Ao contrário, permite identificá-las como parte do problema contemporâneo cubano. As políticas de Washington nos governos Clinton e George W. Bush integram esse quadro, pois mostram a persistência do conflito bilateral mesmo após o fim da bipolaridade. Dessa forma, O livro conecta passado e presente à sobrevivência do processo revolucionário depende tanto de suas estruturas internas quanto de sua relação com um ambiente internacional que, continua a restringir suas alternativas. Em conclusão, a Revolução Cubana é indicado sobretudo a estudantes, professores e leitores interessados em história da América Latina, relações internacionais, Guerra Fria e experiências socialistas. Também serve como porta de entrada para quem acompanha o debate sobre Cuba, mas deseja substituir imagens prontas, de celebração irrestrita ou condenação sem contexto, por um enquadramento histórico mais rigoroso. Seu formato breve exige que o leitor não espere uma história exaustiva de cada fase da revolução, de suas lideranças ou de suas instituições. Em compensação, oferece uma linha interpretativa clara para organizar questões complexas, a longa influência norte-americana sobre a ilha, a ruptura de 1959, a aproximação soviética, a reorganização social e econômica e os dilemas da sobrevivência após o fim da URSS. O principal benefício intelectual da leitura é mostrar que escolhas políticas não surgem no vazio. Elas respondem a condições materiais, conflitos internos e pressões internacionais, sem por isso se tornarem inevitáveis. Em comparação com obras panorâmicas que privilegiam apenas a cronologia ou com leituras centradas exclusivamente em Fidel Castro, o diferencial de Ayerbe está no peso dado à relação Cuba-Estados Unidos e aos constrangimentos da ordem internacional. A obra combina síntese acessível com uma crítica consistente aos mitos que simplificam a experiência cubana. Por isso, é particularmente valiosa como introdução analítica e como base para leituras mais especializadas sobre a história da ilha. Se você quiser apoiar Luiz Fernando Ayerbe, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!